É um longo
Sim.
processo, né? Acho que a meditação nos leva a isso, a perceber essas inquietações do corpo, esses vícios em prazeres que a gente tem, físicos, né? Eu trabalho bastante com a imersão no gelo também,
Sim,
então
fantástica.
expor ao frio o nosso corpo é um grande desafio para o ser humano,
Sim.
né? O ser humano tem pavor do frio, e isso não é um ou dois, é todo mundo, né? Já foram, acho que na banheira de gelo, assim, já mais de 1.000 pessoas, com certeza, respiração muito mais. Mas, assim, eu já fiquei do lado de em torno de 1.000 pessoas, vendo o que que acontece ali. Isso, para mim, eu sou muito grato por isso, porque eu aprendo tanto com cada uma delas ali, né? Como a gente se comporta diante de algo extremamente desconfortável, porque o gelo
É
para
desconfortável.
quem tem curiosidade de fazer, eu gosto de ser honesto, é difícil,
Sim.
mas quase todo mundo consegue. Ou seja, é algo que tem intrínseco nosso. Esse poder, esse autocontrole sobre a nossa fisiologia, ele é algo que meio que está sendo tirado do ser humano e tornando a gente extremamente dependente de coisas externas. Então, só com substâncias, só com prazeres, só com coisas externas a gente vai ser feliz. E quando a gente descobre o poder da respiração, que vai lá um fonezinho de ouvido, uma música, isso não é pedir muito, né? Uma música,
Exato.
ou sentado na natureza ouvindo os pássaros e respirando de forma profunda, você atinge estados tão elevados de consciência que aí muda o jogo. Aí você começa, claro,
Exatamente.
a jornada é muito longa, né, Domício? A gente sabe que todos
Sim.
nós estamos aqui e a jornada é longa para todos nós. Mas,
Exato.
assim, você começa a tornar momentos que eram tão, talvez passavam tão desapercebidos pela sua vida, você começa a observar eles com tão mais presença, percebendo que só o fato de você respirar devagar, você ativa substâncias, você muda a produção hormonal. Já tem estudos científicos mostrando que em 90 segundos já começa a ter uma pequena alteração, em 5 minutos de respiração consciente, o que talvez seja muito diferente de tentar meditar, porque meditar a pessoa talvez não consiga, e ali fazer uma respiração quase todo mundo consegue, né, essa primeira mudança ali, essa primeira viradinha de chave de sair do piloto automático e vir para o manual, assumir um pouquinho mais as rédeas, não o controle, porque a gente não tem controle sobre a nossa respiração, a gente acha que tem, mas não tem. É
Interessante
fraquíssimo
isso.
o nosso controle sobre a nossa respiração. As pessoas não aguentam 15, 20 segundos, já estão desesperadas por ar. E não precisaria, não deveria ser assim.
Sim.
A gente
Eu tava.
deveria suportar um tempo de apneia maior, porque isso é um sinal de que você é uma pessoa calma, resiliente. Quase ninguém consegue, Domício. Quase ninguém
Caramba.
consegue.
Caramba. E me parece que uma das coisas para superar esses desafios, né, seja da respiração, da própria meditação, do movimento do corpo, é a própria, é como que soltar essa resistência, né? Quanto mais resiste naquilo, mais tempo fica preso aquele desconforto, aquela
Essa
prisão
entrega
ali, né? Essa entrega, né?
exige muita dedicação, né? Muita
Legal.
dedicação. A gente acha que vai sair, né, testando 10 vezes, já talvez leve anos para você aprender a meditar, e tá tudo bem.
Nossa,
Tá tudo bem,
exatamente.
né? A questão é, começa pelo começo. Esse é o meu ponto, sabe, que eu trago assim. O que que é o começo? Aprende a respirar pelo nariz. Se você não respira pelo nariz, você perde funções tão vitais para o corpo humano que tanto os iogues quanto os xamãs, os nossos ancestrais, sabiam disso, tá? Agora vindo livros best-sellers à tona aí do meu mentor, do Patrick, do James Nestor, falando sobre isso, né? Mostrando que os ancestrais davam uma importância incrível para a
Para a
respiração. A
respiração,
respiração
né?
era algo para eles precioso, né? A
Legal.
mamãe. Nas tribos indígenas, o James Catlin visitou, ele via a mãe fechando a boca das crianças quando elas pegavam no sono, para evitar que elas respirassem pela boca durante o sono. Tinha ritos de
Nossa.
passagem que os jovens tinham que encher a boca de água e não podiam engolir nem cuspir água, e correr muitos quilômetros em alta velocidade para garantir que ele respirasse só pelo nariz. Então, a gente
Nossa.
subestima isso. Então, você sentar para meditar e o fato de você estar respirando pelo nariz ou pela boca é uma diferença incrível. Porque as narinas têm mais de 30 funções respiratórias, a boca não tem. Então, você ativa regiões do cérebro, você se conecta de uma forma muito mais consciente quando você para meditar. Por isso que algumas práticas de breathwork, a gente faz até o oposto, você respira só pela boca de forma bem intensa, porque ali você vai para o outro lado, que é a emoção, o prazer, né? A boca, comida, prazer, né? Ligado à reprodução também, tem a questão do prazer de diversas formas. Né? E então a gente está muito conectado com a boca, e a boca, para respirar, não tem função respiratória. Então, aprender quando respirar pelo nariz, quando respirar pela boca, é, eu diria assim, 90% do tempo é pelo nariz, deveria ser. Pela boca são algumas exceções, práticas de liberação emocional. Quando você está falando, você já está respirando pela boca, não tem o que fazer.
Sim. Tanto, você falou agora de que a boca tem essa relação com o emocional, né? Sim, quando o bebezinho nasce, a primeira coisa que vai fazer é chorar. Né? Uma das primeiras coisas, né? Então, vai soltar a voz. E na sequência, o que a mãe faz? Acalenta aquele bebê e leva no peito, vem o quê? A amamentação, o alimento, né? E aí sim, imagina a carga emocional que traz tudo isso, né? Então é interessante entender
isso. Primeiro a criança respira, né? Enche o pulmãozinho de ar, primeira vez que ela vai respirar, mas é nariz, ela não consegue inspirar pela boca, sabia?
Olha que interessante
isso.
Não
consegue, não, não. Até os 6 meses a gente só consegue respirar pelo nariz. Depois é que abre a segunda forma de respirar, que seria um mecanismo de emergência. Vamos pensar, né? Para que serve a boca? Em termos de respiração, inspirar. Não deveria, não tem porquê, não faz sentido. Você burla mais de 30 funções que as narinas têm. Você leva o ar para o pulmão sem aquecer, sem filtrar. É bem prejudicial para a saúde. Por isso que os indígenas e os iogues consideravam a respiração tão importante. Porque isso afeta o funcionamento do seu cérebro, da sua digestão, da sua postura, tudo. Então,
interessante.
Isso é muito legal, Domício, porque se você entende isso, você tá no caminho da meditação. Entende? Você só você quer sentar e meditar sem entender os passo a passo, é extremamente frustrante, porque você não consegue. Eu brinco assim, é como se você dissesse, eu vou começar a lutar MMA agora. E você vai e pega o adversário que tá ganhando, o campeão, é claro que você não tem chance nenhuma, né? De alguma forma é isso, a gente tá indo por um caminho extremamente complexo, sem passar pelo passo a passo, né? Eliminar a respiração bucal, corrigir movimentos do diafragma, porque é desse centro aqui que emana toda a emoção. Então, se a gente não consegue controlar o diafragma, que a gente é uma jamanta sem freio, né? A emoção tá sempre governando e tem dificuldade para se concentrar também. Então é literalmente o que explica o aumento tão, tão significativo agora de gente com TDAH, de transtorno de déficit de atenção, né, e hiperatividade. Claro, as pessoas não conseguem respirar. Elas não conseguem saber de onde vem esse movimento, porque se esse movimento não acontece direito, ele prejudica a postura, as dores no corpo, não estimula nervo vago, então você nunca consegue transitar do sistema simpático para o parassimpático para relaxar, você está sempre em luta ou fuga. E aí do nada, tô lá na luta ou fuga, agora quero meditar. Uau, não dá, o corpo tá 200 por hora, ele não consegue, sabe? É demais para ele.